todo o estado.
Venha provado que é bom no melhor lugar. Magia que veio do mar. Estaleiro Restaurante. Magia que veio do mar. Estaleiro Restaurante.
Quando você contribui, a cidade melhora no cuidado com quem precisa. Melhora no ir e vir de todo dia. Na segurança, com mais estrutura e tecnologia. E na educação das nossas crianças. Fique em dia com o IPTU e o TCR. O prazo para pagamento com desconto foi prorrogado até o dia 31 de julho. Pague com até 20% de desconto ou parcele em até 5 vezes. Você contribui? Cabedelo evolui. Prefeitura de Cabedelo.
Delícias da carne pro seu paladar. De dia e de noite, almoço e jantar. Pra saborear, tem frutos do mar. Churrasco completo é no Coelhos, vem cá. Vem pra cá, vem pro Coelhos. O Coelhos garante. Coelhos, bar e restaurante. Vem pra cá, vem pro Coelhos. O Coelhos garante. Coelhos, bar e restaurante.
3235-2859.
Coelhos.
Força, tecnologia e condições especiais chegaram para movimentar o seu negócio. Na NE Caminhões, você encontra a linha completa da Foton. São modelos que podem ser dirigidos com habilitação categoria B, ideais para quem quer praticidade no dia a dia. E também caminhões de médio e grande porte com até 17 toneladas, prontos para encarar operações maiores e mais exigentes. Passe em uma das nossas lojas, conheça de perto e faça o seu test drive. Quem compara, compra Foton, a sua concessionária na Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte.
Quem escolhe ser campeão, escolhe Ford. Na Paraíba, a Ford Ranger Diesel entra em campo com condição imbatível. A partir de R$ 219.500, com taxa zero e supervalorização do seu usado. Ford Ranger Diesel, a partir de R$ 219.500, com taxa zero e supervalorização do seu usado. Oferta de quem joga para vencer. Corra para Ford Cimavel João Pessoa e aproveite. Paraíba tem Ford. Ford é Cimavel. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Arapuã Verdade, o programa jornalístico de maior credibilidade do estado. A apresentação de Bruno Pereira, Luiz Torres. Reportagens de Fernando Brás. Arapuã Verdade, de segunda a sexta ao meio-dia, na rede Arapuã de Rádios. Um jornalismo de compromisso com a Paraíba. Arapuã Verdade, pra quem gosta de ouvir primeiro.
Arapuã! ArapuãFM.com.br.
Eu escuto Arapuã FM também na internet.
Rodada de entrevista dos pré-candidatos a governador. Arapuã. Eleições 2026. A nossa escolha é você.
Oferecimento. Aleph Laboratório Ótico tem estilo. A melhor da região. Conserva e Enger. 55 anos construindo a Paraíba. Porque todos os rios correm para o mar. Shopping do Automóvel João Pessoa. Há 21 anos o shopping da família paraibana. MSF Madeira e Material de Construção. Quem constrói bem, constrói com a MSF. Sistema Fé Comércio Sesc Senac. GM Track. Tecnologia para a sua segurança. Sentry Motors, o futuro é agora. Projecta, material de construção e aluguel de máquinas.
Horas em João Pessoa, capital da Paraíba, dando início à nossa sabatina de conversas com os pré-candidatos que estão colocando os nomes à disposição para a disputa do governo do estado da Paraíba. O nosso entrevistado de hoje é o senador da República do Brasil pelo partido PL, eleito na última eleição de 2022 para um mandato de 8 anos, porém nesta eleição ele está colocando o nome à disposição para o cargo de governador da Paraíba. Eu estou falando de Efraim Filho. Senador, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado por atender ao nosso convite.
Boa tarde, meu caro Bruno Pereira. Boa tarde, Fernando Braz, aqui por ordem de antiguidade. Até porque pela primeira vez chego aqui à mesa com o reforço aqui de Felipe França, deixar esse abraço a ele. Fazer a saudação a todos os nossos ouvintes, internautas, telespectadores, enfim, aqueles que por todas as plataformas nos acompanham. É uma grande alegria poder estar aqui com vocês, iniciar conforme o sorteio nessa rodada de entrevistas, na sabatina aos candidatos, aos pré-candidatos ao governo do Estado. E para mim será muito importante discutir os temas que interessam e impactam a vida do cidadão paraibano.
Na eleição passada, o senhor se apresentou como candidato ao Senado da República para um mandato de 8 anos. Porém, agora nessa eleição, o senhor tenta interromper esse ciclo e finalizar na condição de senador e migrar para governador da Paraíba. Ciente de que esse mandato tinha 8 anos, por qual razão o senhor tenta interromper agora em 4 anos e já migrar para governador?
Porque para quem está na oposição, Bruno, disputar a eleição é um chamamento, é uma convocação. A Paraíba clama por mudança. Tanto é assim que na última eleição a diferença foi praticamente mínima na disputa para o governo. Tivemos 52 a 48. Então, no time da oposição havia sentimento por alguém que tivesse a envergadura de poder assumir essa posição. Fui chamado a assumir. A Paraíba quer mudar. A Paraíba hoje é um estado que a rota que está com os cofres cheios, mas à custa de quem? À custa do sacrifício do empreendedor, principalmente do micro, do pequeno empresário, que nesse momento ele paga imposto demais. E eu quero ver uma Paraíba diferente. E tenho dito por onde ando. Quem ama a Paraíba, luta por ela. E é por amar a Paraíba que eu encarei esse desafio. Um desafio que não é fácil. É lutar contra a República dos contra-cheques. Remar contra a maré é difícil, como lutar contra o governo é difícil. Cada adesão que vem para o governo é acompanhada de um contra-cheque. A prefeitura da capital é acompanhada de um contra-cheque. Então, com humildade, eu luto contra a República dos contra-cheques. Na Assembleia Estadual, tenho 3 deputados, os outros têm 33. Mas eu tenho o povo ao meu lado. E é por ouvir o chamamento do povo que eu assumi esse desafio. Para concluir, como senador, eu consegui em 4 anos entregar o que a Paraíba nunca teve: o primeiro lugar no ranking dos políticos, o melhor mandato de senador do Brasil. Quem diz isso não sou eu, quem está me ouvindo não precisa acreditar apenas na minha palavra. Entre no Google, pesquise lá, ranking dos políticos. Ele compara os mandatos do senador de São Paulo, do Rio de Janeiro, Paraíba, de todos os estados. Se pela primeira vez em 10 anos o primeiro lugar no ranking dos políticos é de um senador jovem, trabalhador, ficha limpa e paraibano. Então, eu honrei esse meu mandato e essa confiança de senador. E concluo dizendo que o meu sonho é esse: ser governador da Paraíba para fazer desse estado, assim como fiz no Senado, ter o melhor governador do Brasil. A Paraíba ser o melhor estado para se viver, a Paraíba ser o melhor estado para se trabalhar, para se investir, e a Paraíba ser o melhor estado para criar os nossos filhos em paz, assim como diz aqui na minha camisa, quem pode ver, numa Paraíba sem medo.
Senador pré-candidato ao governo da Paraíba, o PL, o partido, o seu partido, governa hoje o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, que tem uma taxa de homicídios de 22 homicídios a cada 100 mil habitantes. Na Paraíba, essa realidade também vai de encontro a essa mesma taxa preocupante do Rio de Janeiro. A Paraíba, em 2025, teve uma taxa de 25 homicídios a cada 100 mil habitantes. Recentemente, o senhor falou, dentro dessa proposta da segurança pública, que pretende acabar com a penitenciária de Mangabeira, como uma proposta na área da segurança pública. Se resume apenas isso, governador? Como é que o senhor pretende fazer para diminuir essa taxa da Paraíba, que é ali comparada também com a taxa do Rio de Janeiro?
Vamos lá, primeiro deixa eu falar sobre essa proposta, para depois eu chegar no todo, até porque corretamente essa proposta, ela é um elemento dentro de um todo, ela é um item dentro de todo um projeto. Mais uma vez está aqui, fiz questão até de prestigiar esse nosso plano específico para a segurança, que se chama Paraíba Sem Medo, porque a escalada da violência tem amedrontado as nossas famílias. Retirar os presídios de Mangabeira, para mim, é essencial. Ela dialoga com várias realidades e não apenas a questão meramente de sistema prisional. Tem questões aí de cidadania, tem questões de política habitacional, tem questões de convivência das famílias. Os presídios foram colocados ali onde estão hoje, no tempo em que João Pessoa não tinha crescido ainda para aquela região. E aí João Pessoa cresce. E as pessoas, os bairros, as cidades, os equipamentos públicos, eles praticamente abraçam os presídios. E hoje eles estão encravados, tá certo? No coração de Mangabeira, o maior bairro de João Pessoa, que é muito maior que talvez a metade das cidades, muito mais do que a metade das cidades paraibanas. E é hora de tirar aquilo dali. E o governo fecha os olhos para isso, tá certo? Porque ali aquele presídio traz insegurança, traz a ronda, tá certo, das facções criminosas, traz o crime organizado para circular com as pessoas. E qual é a nossa proposta? Retirar os presídios de Mangabeira para áreas remotas da região metropolitana e ali naquele local colocar política habitacional, construir casas, tá certo? Um teto para a família que não tem onde morar. Uma mãe que hoje, tá certo, se sacrifica para pagar o aluguel, para poder criar seus filhos, e muitas vezes, semana a semana, mês a mês, é ameaçada, tá certo, pelo dono do imóvel de ser despejada se não pagar. É para essas mães, é para essas famílias que é onde tem presídios hoje, tá certo? Serão substituídos por casas. E por que ter essa substituição? Porque lá no coração de Mangabeira, os equipamentos públicos já estão lá, já tem PSFs com saúde, já tem creches e tem escolas no entorno, já é atendido por linhas de ônibus. Eu não preciso deslocar tudo isso para, como outros conjuntos habitacionais que foram criados longe, tá certo, da convivência. Então, Felipe, essa é a proposta: retirar os presídios de Mangabeira, colocar conjuntos habitacionais lá para que a gente possa devolver a paz, a segurança, aquecer o comércio, porque vem morar famílias, vem morar pessoas, e evitar a ronda do crime organizado, das facções criminosas no entorno dos presídios, perto das famílias, perto das pessoas.
No caso, a sua proposta se resume apenas em acabar com, transformar os presídios, tirar de Mangabeira?
Para tirar os presídios é tirar de lá e substituir. Para a segurança pública, você tem um tripé: investir em recursos humanos, investir em recursos tecnológicos e investir em recursos financeiros. Recursos humanos, fazer o chamamento, tá certo, de todos os convocados, de todos os concursados, a convocação de todos aqueles aprovados, aumentar o efetivo conforme a lei. A Paraíba tem uma lei que disciplina o chamamento e o número do efetivo, tá certo, nas diversas polícias, e ele não está sendo cumprido. Eu quero cumprir aquilo que diz a lei. Segundo, você valorizar essa polícia. Temas como escalonamento vertical, a recuperação das promoções que não aconteceram, tá certo? Você conseguir fazer o pagamento do subsídio para todas as categorias. Hoje os delegados, por exemplo, justamente e merecidamente, têm esse subsídio implantado, mas o grupo GPC não, que é o grupo de apoio da Polícia Civil, os escrivãos, tá certo? Os investigadores, também a Polícia Penal, também os agentes socioeducativos, tá certo? Todo o efetivo com bombeiros, policiais, tudo isso tem que ser valorizado. São homens e mulheres que saem das suas casas, arriscam as suas vidas para proteger das nossas famílias. Então não venham dizer que isso é custo, isso é investimento na qualidade de vida e na segurança das pessoas. Recursos tecnológicos, Felipe. Câmeras inteligentes, vídeo monitoramento, você ter a condição de usar a tecnologia para poder elucidar os crimes. Então, falar, por exemplo, com a perícia penal, valorizar ela, porque não adianta só você ter o policiamento repressivo, não adianta ter só o cara que foi ali roubar um celular, roubar um carro e depois ter a polícia correndo atrás. É preciso que esse crime seja elucidado, que seja apontado quem foi o criminoso, quem cometeu um homicídio, por exemplo, que ele seja preso, que ele seja afastado da sociedade. Tolerância zero, tá certo? No meu governo, bandido ou muda de estado ou muda de profissão, não vai dar pra ficar aqui. Eu não sou governo como tem outros que estão aí, que fazem pacto com alianças criminosas, que fazem pacto com facções, tá certo? Que fazem pacto com crime organizado. O que a gente vê hoje é o crime organizado e o Estado desorganizado nesse combate. Então, mas, pode ter certeza ainda, que será isso também.
Senador, dentro desse tema, aumentar a questão salarial e o efetivo policial, o governante ele se depara com uma realidade de responsabilidade fiscal. O senhor tem informações necessárias que lhe deu respaldo para tomar essa decisão? Isso já seria no primeiro ano de governo ou durante os 4 anos do seu governo? Porque você não consegue aumentar o efetivo e aumentar salário apenas com uma declaração. É preciso ter uma capacidade financeira.
É preciso ter vontade política de fazer e definir prioridades. O problema é que o nosso governo pensa que equilíbrio fiscal se faz apenas pelo lado da receita, aumentando imposto, aumentando alíquota para arrecadar, arrecadar e arrecadar. O governo da Paraíba tem esquecido que equilíbrio fiscal também se faz pelo lado da despesa. Qualificar o gasto público, reduzir o desperdício, eliminar custos desnecessários, e isso infelizmente não tem acontecido. Você sabia, Felipe, que a Paraíba é um dos únicos 2 estados que furaram o teto da LRF, ou seja, ultrapassaram o teto da LRF com a contratação de comissionados, de vagas de cabide político, tá certo? Para poder ganhar a eleição, o governo do estado tem quebrado o estado para tentar ganhar a eleição. Só tem 2 estados. Um que a gente já sabe que está quebrado, que é o nosso vizinho aqui, Rio Grande do Norte. E dos outros 26 estados, apenas a Paraíba. Não é um negócio corriqueiro que está acontecendo em todo canto, não. Agora, está quebrando o estado para ganhar a eleição. Toda adesão vem acompanhada de um contra-cheque. Contra-cheque do sobrinho do líder político, da prima do prefeito, tá certo? É assim que o governo tenta fazer a política moda dos anos 90. A base de contra-cheque, e não vai dar certo, que a Paraíba mudou, as pessoas mudaram, elas estão acompanhando e sabem que é preciso ter proposta e ter agenda.
O senhor, como advogado, conhece bastante as limitações relacionadas à questão da competência do chefe do Executivo Estadual para as questões tratadas na segurança pública. De que forma o senhor vai convencer o eleitor paraibano que isso não é um discurso populismo para ganhar voto e que realmente consegue fazer algo dentro das limitações para reduzir os índices de violência do nosso estado, tendo em vista que a gente fechou 2025 com 1.126 homicídios?
Bruno, porque ao invés de promessa, nós temos testemunho. Eu fui, por exemplo, o relator de uma medida extremamente importante nesse discurso sobre um narco-estado que a Paraíba pode virar hoje nas mãos do crime organizado. Nós vimos Cabedelo, tá certo, envergonhar a Paraíba a nível nacional no Fantástico. Minha gente, nós estamos falando de uma cidade de 5.600 municípios que está aqui na Paraíba, apontada como dominada pelo narcotráfico, tá certo? Vigiada e monitorada, tá certo? Desde os morros do Rio de Janeiro. E a gente não pode achar que isso faz parte da paisagem. A gente não pode achar que isso é só mais uma denúncia de WhatsApp. A gente precisa que o governo reaja contra isso, que o governo vá para cima. Aí em uma outra entrevista aí que o governador Ribeiro deu, tá certo? O que foi que ele falou? Ah, nós fizemos uma operação. Eu disse, pronto, prender todo mundo. Não, para tirar dos postes as câmeras de vigilância. Isso é muito pouco para entregar. O paraibano merece muito mais, merece ação, merece presença, merece operação. Vamos para cima dos cabeça, tá certo? Vamos desarticular. Eu acho que é isso que tá faltando. Hoje, Bruno, qualquer um de nós aqui, se passar numa rua deserta, tá certo? Mesmo à luz do dia, vinha 2 homens numa moto, o coração já palpita, a alma já sai do corpo. E se não acontecer nada, a gente respira aliviado. Nós, os nossos pais, os nossos avós, para quem é mais jovem, tinham o costume de colocar as cadeiras nas calçadas para conversar com os vizinhos até altas horas, batendo papo, saber das novidades. Hoje começou a escurecer, meu amigo, se tranque dentro de casa. O pessoal já recolhe logo, porque as ruas hoje pertencem aos bandidos, tá certo? E as pessoas se trancam dentro de casa. Então, tolerância zero, uso da tecnologia, valorização da polícia, retirada dos presídios de Mangabeira. Eu tenho um plano completo para a segurança. Agora é no estalar de dedos? Claro que não é. Ela é um projeto integrado, que não passa também apenas pela questão penal. Você tem que trabalhar a questão socioeducativa, tá certo? Educação para os jovens que hoje estão vulneráveis ao tráfico. E como é que eu conecto? Essa é a vantagem do meu plano de governo. Eu estudei, eu preparei, conversei com um especialista.
O senhor tem como exemplo no país hoje?
Não, vou lhe dar um exemplo. O que é que pode ser feito? Você ter a escola em tempo integral, tá certo? Avançando, a Paraíba hoje chega a cerca de 50%, você tem que avançar em 100%, eu quero universalizar, tá certo? A escola integral, e começando com prioridade pelas escolas que estão em áreas vulneráveis, que estão em áreas de acesso ao tráfico, dos altos índices de violência, porque se eu tirar esse jovem do contraturno da escola, tá certo? Do contato com o crime, eu tô afastando ele da violência, eu tô afastando ele das drogas. E na escola viva, que é o que se chama o meu plano, na escola viva, que é a escola da tarde, ele vai ter acesso à cultura, ao esporte, ao lazer, a idiomas e à área de reforço, né? Que se durante o dia ele está com problema em matemática, português, ele pode na própria escola tarde ter aula de reforço. Se ele está indo bem nas notas, ele pode ter aulas complementares de cultura, de esporte, de lazer, de idiomas. Então eu quero na escola integral não ser apenas um professor na sala de aula, mas trabalhar a cidadania desse jovem e afastá-lo do convívio com o crime.
E qual o estado que o senhor tem como base dessa sua plataforma? O senhor tem a segurança como uma das principais
São Paulo e Goiás.
Qual é a base do senhor?
São Paulo e Goiás são dois estados que eu busco inspiração, tá certo? Para que a gente tenha esse exemplo que já deu certo lá. Então não estou inventando a roda.
Nesse caso, senador, o senhor não colocaria como modelo a segurança pública do estado do Rio de Janeiro, que é governado pelo PL, pelo seu partido?
Não, porque aí não adianta jogar na conta, Felipe, desse governo. O problema do Rio de Janeiro é um problema histórico, que um atrás do outro, inclusive de corrupção nos próprios governos, de diferentes matizes ideológicas, de todo canto e de todo lado. Tá certo? Então, o Rio de Janeiro não é modelo, tá certo, para esse combate ao crime. Nós temos que buscar aonde funcionou. Goiás, São Paulo, por exemplo, São Tarcísio. O governador Tarcísio tem feito um extraordinário trabalho em São Paulo. São Paulo era uma cidade que competia com o Rio de Janeiro, se a gente lembrar lá atrás. Competia com o Rio de Janeiro em termos de criminalidade, o PCC. Lembra do PCC tomando conta de São Paulo? Eu me lembro muito bem, coisas de décadas atrás. E lá foi feito um trabalho para afastar o criminoso. Volto a dizer aqui, tolerância zero. Nós vamos tentar trabalhar, tá certo, com a repressão ao crime, mas também com as medidas socioeducativas para evitar que o crime aconteça.
O senhor tem sido um crítico muito ferrenho em relação à alta carga tributária, tanto do governo federal quanto o da Paraíba. Qual é a mágica que o senhor vai fazer para, inclusive, se ganhar o governo do estado, se assumir os destinos da Paraíba, o senhor baixar essa carga tributária?
Primeiro, importante, Braz, porque você, graças a Deus, é bem informado, está acompanhando nossas entrevistas, mas vou só nivelar a informação para todo mundo que está me ouvindo. O Braz fala isso porque eu já me comprometi que uma das primeiras medidas do meu governo será baixar o ICMS do estado, será baixar imposto aqui na Paraíba, porque João aumentou. Eu quero voltar ao que era, porque a Paraíba dava para acontecer sem precisar João Azevedo ter aumentado o imposto, que foi de 18 para 20. E 18 para 20 é um aumento de 2, não, tá? Para quem paga, é um aumento de 12%. O cara que tem a lojinha de celular lá na Josefa Taveira, lá no Valentina, quem tem sua pousada aqui no Cabo Branco, ele tá pagando 12% a mais de imposto desde que João Azevedo assumiu. E quer saber o que é o mais intrigante dessa história? É que a arrecadação do estado não acompanhou esse crescimento. Ele aumentou o imposto, ele sacrificou o micro e o pequeno empresário, principalmente o pequeno empreendedor, e não conseguiu arrecadar mais. Sabe por quê? Porque quando aumentou demais o imposto, empresas fecharam as portas, outras empresas escolheram o caminho da sonegação. Então, quem quer se manter regulado está mais sacrificado, porque é isso que está acontecendo com o empreendedor paraibano. Me deixe fazer essa vírgula. É isso que eu tenho escutado nos depoimentos. O empreendedor paraibano, ele dá o suor. O empreendedor paraibano, ele dá o sangue e tá difícil sair do canto. Ele não consegue crescer, porque o maior sócio dele é o governo. Quem dá a maior mordida é o governo. E eu não quero isso. Eu quero que o Estado seja parceiro. Eu quero melhorar o ambiente de negócio. Aí a pergunta é assim, como é, Efraim, que você vai fazer essa mágica? Eu vou diminuir a sonegação, mecanismos de transparência, tá certo? Mecanismos de combate a essa sonegação. A
então, um dos seus primeiros atos de governo é reduzir o ICMS de 22 para 20.
De 20 para 18. 20 para 18. Se João não aumentar, agora não é mais João, né? Se Lucas não aumentar mais daqui para lá, porque o governo gosta de imposto, mas eu quero reduzir, é compromisso meu, já fiz os estudos que dá para fazer, esse estudo é assinado pelo ex-presidente do IPEA, também paraibano, economista Eric Figueiredo, né, extremamente respeitado aqui, não tirei isso da minha cabeça, conversei com os maiores especialistas, agora, o maior especialista em Paraíba é quem vive ela todos os dias. e empreendedor que vive a Paraíba todos os dias está sacrificado. Não aguenta mais o arrocho de imposto. Nós somos campeão do imposto da cesta básica, nós somos, aumentamos o ICMS no combustível, tá caro. Eu mostrei agora, eu paguei, eu fui abastecer o tanque do carro, um pouco menos de R$400, R$380. Imposto federal era cerca de R$30, o imposto do governo era quase 80. Ou seja, do combustível eu estou pagando quase R$80 para o estado da Paraíba e estava pagando 30 para o governo federal de 400 que eu paguei. Ou seja, não tem quem aguente. Volto a dizer, quem empreende nesse país, quem empreende na Paraíba, dá o suor, dá o sangue e não está saindo do canto, que o governo quer ficar com a melhor parte.
Ô senador, o ex-governador João Azevedo, ele se apresenta na Paraíba como alguém que entregou esse estado rei tem A em questões fiscais. Alguns auxiliares, inclusive em alguns momentos, já chegaram a dizer que o estado da Paraíba tinha 4 bilhões em caixa. O senhor chegou a fazer um estudo aprofundado no coração financeiro desse estado para olhar as questões de responsabilidade fiscal, orçamento e despesas também, para comprovar de forma técnica se realmente o estado é isso que é dito pelos governistas?
Já. Nós temos um estado rico, mas que não faz com que essa riqueza chegue na ponta. A riqueza está ficando para dentro do governo. Ela não está chegando para quem precisa, ela não está chegando para as pessoas. Tem médico do PB Saúde sem receber, tem estradas esburacadas, tem água, tem torneira que não sai água. Aí a pergunta que se faz é essa: a Paraíba está boa para quem? Está boa para o governador? Está boa para os deputados? A Paraíba está boa para as pessoas? A Paraíba está boa para quem está quebrando seu carro, andando nas estradas esburacadas, para ir lá para Bananeiras? Braz gosta muito de ir para lá, andando ali para Brejo. Felipe França conhece ali no Vale do Mamanguape, lá no Vale do Piancó, de onde você vem. A Paraíba está boa para uma mãe que abre uma torneira para dar um banho na sua filha para ir para o colégio e não sai nada, sai vento? Ou como acontece lá em Imaculada, que sai água suja, podre, tá certo? Preta. A água tá boa, a Paraíba tá boa para quem? Para a empresa que ganhou o leilão da Cajepa? Talvez para a empresa que ganhou sozinho o leilão da Cajepa esteja boa. Mas para quem tá precisando chegar lá, não. A Paraíba tá boa para quem? Para quem tá sendo assaltado? Para quem tá tendo a chacina em Bahia, chacina em Santa Rita, chacina em Itabaiana? Isso não pode fazer parte da paisagem. Se teve, meu amigo, o governo tem que no outro dia apresentar quem foi, tá preso, não tá preso. Mas mataram comerciantes, Glicério, lá em Bahia, tá certo? Outros nomes. A gente aguarda a elucidação, aguarda os criminosos, aguarda. Não chega, tá certo? Então, Bruno, o que existe é isso. Existe um governo rico que, infelizmente, essa riqueza não chega para quem precisa, o desenvolvimento da Paraíba, não. Tu quer saber uma coisa que é interessante? LOA de 2026, tá certo? A Paraíba gasta, de tudo isso que ela arrecada, 58% com custeio. Ou seja, com pagamento, né, de contratação, de funcionário, de servidor. Gasta só 12% com investimento. E para investir, nós estamos nos endividando. A maioria do investimento da Paraíba está sendo com base em contrair dívidas que as gerações futuras terão de pagar. Deixa eu dizer, está na LOA, no documento do próprio governo, tá? Não sou eu que estou fazendo denúncia, não. O governo apresentou achando isso bonito.
Qual é a maior que te chama mais atenção? Que o senhor apresenta, olha, isso aqui é uma dívida que a gente está contraindo, que o futuro é que vai pagar. O que é que o senhor acha, assim, que está errado nesse sentido?
Os empréstimos que estão sendo feitos com bancos internacionais, quais são... Eu vou trazer aqui a do leilão da Cajepa, certo, por exemplo, tá certo? A gente já viu essa discussão, primeiro, a discussão era para ter acontecido antes. Não vi ninguém vir aqui nessa bancadinha aqui da Arapuã, tá certo? Gente da Cajepa, gente do governo, para discutir esse tema. Vocês não sabiam. Porque se sabiam, foram omissos. Ninguém sabia. A gente acordou do dia para noite com a notícia que havia um leilão da Cajepa. Eles não discutiram. E depois, até hoje, eles não conseguiram se explicar. Mas sabe o que é que não surgiu até hoje mesmo? Metas. Eu pergunto aqui a vocês, três jornalistas experientes que cobram jornalismo político. Qual é a meta? Quantos por cento será entregue? Quando será entregue? Qual é o compromisso da empresa? Quando essas cidades que em tese serão assistidas receberão o saneamento? Eu não o vi. E se não o vi, desconfio que não tenha.
Se porque eleito, se eu fosse, o senhor vai revisar esse contrato?
Vou revisar no primeiro dia. Não apenas pelo conteúdo, mas pelo procedimento, Braz. Pelo procedimento, um leilão
revisar
de um...
Revisar ou reincidir? O que é que o senhor vai fazer nesse caso?
Eu vou... Revisar ou reincidir esse contrato? Eu, se puder rescindir o contrato, eu vou rescindir, eu vou anular. Se houver meios para isso, eu quero cancelar, porque um leilão de um interessado só, ela já pressupõe um prejuízo para o Estado. Porque para quem entende aqui, né, de direito administrativo, o leilão é uma modalidade que você tem na concorrência a vantagem para o Estado. Quanto mais concorrente estiver, tá certo? Eu vou ter um preço melhor para o cidadão. Entendeu? O benefício não é para o governo, o benefício é para quem vai pagar a conta. Então você, eu, quem está me escutando, que paga a sua conta de água hoje já com água pelo nariz aqui sufocado, se o leilão tivesse 3, 4 interessados, o preço ia baixar, sua conta ia baixar junto. Com uma empresa só que apareceu, tá certo? Ela botou o preço que tinha lá, não teve nenhuma concorrência, resultado final. A conta de água do cidadão paraibano será mais alta do que aquilo que a gente poderia esperar se tivesse concorrência entre diversas empresas. E aí só apareceu uma empresa da Espanha, me perdoe, só apareceu uma empresa da Espanha envolvida em falcatrua e corrupção lá, e nenhuma empresa do Brasil quis participar de um filé aqui na Paraíba. Tem coisa errada, tá cheirando mal, e me perdoe o trocadilho com a cajepa, tá cheirando a esgoto.
Antes da sua pergunta, você vai fazer depois do intervalo, porque a gente vai voltar depois do intervalo já ao vivo na TV Arapuã. Nosso Rede Verdade também vai fazer essa cobertura da coletiva, da sabatina, que é ao vivo direto dos estúdios da Rádio Arapuã FM. Intervalo comercial, a gente volta já com a sabatina, com o pré-candidato ao governo do estado da Paraíba, pelo PL, o senador da República, Efraim Filho. Arapuã Verdade.
Para quem gosta de ouvir primeiro.
Arapuã Verdade, para quem gosta de ouvir primeiro. Arapuã FM.
Não é só uma rádio, é uma marca.
O melhor jornalismo. Volta já. Volta já. Você está na Arapuã FM João Pessoa. Arapuã. Uma empresa do sistema Arapuã de comunicação.
Preço baixo e qualidade. Armações a partir de R$99,99. Seu óculos pronto em até uma hora. Atendimento personalizado. Exame de vista facilitado. Dividimos em até 10 vezes sem juros. Aproveite. Cadeira de massagem e café no capricho. Unidades Centro de João Pessoa, Mangabeira Josefa Taveira, Guarabira Centro, Santa Rita Centro, Patos Centro. Trabalhamos com vários tipos de lentes. Alif Laboratório Ótico, a melhor da região.
É de João Pessoa, é da Paraíba. Que orgulho danado que é.
55 anos de trabalho.
Com Serpa e Engé. Presente em todo lugar, já é tradição, basta olhar. Aonde tiver, com Serpa e Engé, é o lugar que eu vou morar.
Com Serpa e Engé, há 55 anos, construindo a Paraíba, porque todos os rios correm para o mar.
Com Serpa e Engé.
Você está ouvindo os melhores anunciantes do Brasil.
Cansado de depender de ônibus? Chegou a hora de conquistar sua liberdade sem gastar uma fortuna. Na Centre Motors você encontra motos, triciclos e patinetes elétricos para deixar sua rotina muito mais prática e econômica. Temos opções que não precisam de emplacamento nem de carteira de habilitação. Passe na loja, na Avenida Epitácio Pessoa, número 243, em frente ao Lourdinas. Ou fale agora mesmo no Zap 839-2002-5316. Centre Motors, o futuro é agora.
Shopping Automóvel, mais de 20 lojas. Shopping Automóvel,
tradição e confiança.
Shopping Automóvel,
33 segurança.
Shopping Automóvel,
aqui é garantido, você pode confiar.
Shopping Automóvel João Pessoa, em Cabedelo, no quilômetro 14 da BR-230. Arroba Shopping Automóvel JP.
Shopping Automóvel, mais de 20 lojas. Shopping Automóvel,
tradição e confiança.
Shopping Automóvel,
33 segurança.
Shopping Automóvel,
aqui é garantido, você pode.
Quer comprar barato, vem pra cá. Quer facilidade pra pagar. Construir, reforma com economia e promoção. É na MSF Madeira, em material de construção.
MSF Madeira e material de construção, em Bagué, às margens da BR-230, próxima à entrada do aeroporto. Fone 3232-1663.
MSF Madeira e material de construção.
Projectando em tudo o que precisar, pra construir ou pra reformar. Material de construção é fácil, passa lá na Projecta.
Venda ou locação, máquinas, equipamentos, material de construção.
Em Cabedelo, João Pessoa, na Zona Sul, Campina Grande, Solânia e agora em Patos. Varejo, locação e atacado é a Projecta por todo canto do estado.
Projecta, material de construção.
Arapuã Verdade, o programa jornalístico de maior credibilidade do estado. A apresentação de Bruno Pereira, Luiz Torres. Reportagens de Fernando Brás. Arapuã Verdade, de segunda a sexta ao meio-dia, na Rede Arapuã de Rádios. Um jornalismo de compromisso com a Paraíba. Arapuã Verdade, pra quem gosta de ouvir primeiro.
Arapuã! arapuãfm.com.br.
Arapuã Verdade. O certo, o errado e o depende. Um confronto permanente como nunca se viu antes.
Arapuã FM. Não é só uma rádio, é uma marca.
Arapuã Verdade. Para quem gosta de ouvir primeiro.
Arapuã FM. Não é só uma rádio. É uma marca.
São 13h32 dentro da nossa agenda de sabatinas com os pré-candidatos ao governo do estado da Paraíba, recebendo hoje na abertura, já agora voltando com a transmissão simultânea na TV Arapuã, no Rede Verdade, com a sabatina com Efraim Filho aqui conosco. Nesse retorno, a pergunta agora do Felipe França. Pois não, Felipe?
Olha, pré-candidato Efraim, o senhor fez críticas a esse modelo adotado pela CAGEPA da PPP para tratar da questão do saneamento básico. No entanto, não apontou para a população qual será o modelo que o senhor pretende adotar para poder cumprir o marco legal do saneamento básico que precisa ser cumprido até 2033. Qual será o modelo adotado caso o senhor vença as eleições?
Felipe, acima de tudo, uma gestão eficiente, tá certo, e que entregue os resultados. Nós temos uma CAGEPA que é superavitária. Ela tem um monopólio de algo que todo mundo precisa usar, tá certo? Da água. Então, se você fizer uma gestão eficiente, você consegue fazer essas entregas. Ah, eu preciso expandir, preciso fazer parcerias de investimento. Sim, elas são bem-vindas. Mas eu, inclusive, fiz questão de frisar na resposta, e você pode recuperar que está lembrada. Mais do que o modelo. Eu estou criticando o método, eu estou criticando, tá certo, a falta de transparência, tá certo, a falta de comunicação, o diálogo que aconteceu nem no sindicato da CAGEPA. Você sabe quem é hoje a maior fonte de desconfiança com esse procedimento? Dentro do próprio sindicato da CAGEPA. Não foi conversado nos sindicatos, não foi conversado nas universidades, não foi conversado nas ruas, com os paraibanos que eram mal interessados. Faltou transparência. Quando falta transparência, há desconfiança, e esse já é um governo novo que nasceu sob suspeita. É um governo novo que nasceu com práticas arcaicas, obsoletas e ultrapassadas. Mas volto a insistir.
O senhor vai adotar a parceria público-privada para essa questão?
Posso adotar, sim. Mas se eu entender que a CAGEPA consegue entregar o resultado sozinho porque ela é superavitária, será a prioridade. A gente faz investimento para aquilo, tá certo? Que a gente faz parceria para aquele investimento aonde o estado não comporta fazer esse aporte. Agora, tu sabia, a gente falou de metas aqui há pouco, volto a dizer, falta transparência. Tanto é que nenhum de nós aqui na mesa sabe quais são as metas desse saneamento. Quantas cidades, quando chega, qual é o prazo. Eu estou falando por absoluto desconhecimento. Eu não sei, se vocês souberem, por favor, me digam, para não parecer que sou eu sozinho que não sei. Mas eu já fiz essa pergunta e não foi respondida. Então falta transparência. E sabia que nós vamos ter.
O senhor não tem os números da questão da deficiência do saneamento básico na Paraíba no momento?
Não, os números da deficiência eu tenho. Eu não tenho as metas do governo. Eu não tenho as metas do contrato. Você sabe, Felipe? Quando é que essa empresa vai entregar a essas cidades o que está prometido? Eu não tenho, nunca vi o governo falar sobre isso. Quando é que o governo falou sobre isso? O governo não veio falar sobre isso. O governo não discutiu o tema. O governo não tratou com quem é interessado. O sindicato da Cagepa, as ruas, as universidades, ninguém conversou sobre isso nas filas de banco, nos bancos da praça. Isso é um patrimônio da Paraíba. Isso precisa ser esclarecido. Vocês sabiam que nós vamos ter que dar dinheiro à empresa para ela poder começar a prestar o serviço? Que nesse contrato a Paraíba se obrigou a gastar aí talvez cerca de 3 bilhões de reais, tá certo? Para poder fazer ainda as obras que faltam para a empresa poder começar a prestar o serviço. Ela só vai precisar trabalhar depois que a Paraíba gastar ainda dinheiro para ela. Ou seja, tá muito mais... Entendam, é por isso que ninguém, tá certo, do Brasil quis participar. Minha gente, eu acho que essa é a pergunta que fica e não foi respondida. Por que que as diversas empresas, consórcios nacionais, que estão muito mais perto, não quiseram vir disputar esse edital? Porque é um edital viciado, tá certo? Porque é um edital feito, tá certo, para um negócio que nem ninguém da Paraíba entende, negócio escuso, um negócio que está mal explicado, um negócio que está fedendo a esgoto. Perdão com o trocadilho da palavra.
Senador, o senhor começou a sua entrevista criticando a política de contra-cheque. Inclusive, o senhor hoje é oposição ao governo federal, ao governo estadual e à prefeitura de João Pessoa, as três principais máquinas. O senhor critica essa política de contra-cheque, o que, na opinião do senhor, quando se fecha um alguém com o governo, com Cícero Lucena, tem lá um contra-cheque como retorno. Mas de que forma o senhor consegue alcançar alguns apoios aqui na Paraíba? Bem mais do que Cícero Lucena. O senhor conseguiu já alcançar um maior número de prefeitos do que ele. Qual é a diferença no método de conquista dele para o senhor? O senhor não usa desse expediente de alguma forma?
De contra-cheque não, Bruno. Eu não tenho emprego. Muito pelo contrário, eu rompi com governos. Eu fiz na política o caminho inverso daquilo que quem quer facilidade está acostumado a fazer. O que a gente mais escuta aqui, vocês são experientes em cobrir a política, é pessoas saindo da oposição, sendo seduzidas, né, pelos encantos, entre aspas, do governo, o magnetismo dos cargos, o magnetismo dos convênios, tá certo? Então, vários prefeitos que foram oposição ao governo, agora na reta final, foram através dos contra-cheques, através dos convênios, tá certo, aderir ao governo. Eu fiz o contrário. Eu rompi com governos, eu entreguei secretarias, eu entreguei cargos, porque eu resolvi ficar com aquilo que eu acredito, na agenda que eu acredito. A agenda, tá certo, da família, da liberdade, da vida, tá certo? Eu sou contra o aborto, eu sou contra a legalização das drogas, eu sou contra a escalada da violência, eu sou contra os pactos de governos com facções criminosas. Então, eu resolvi trilhar sem dúvida nenhuma, e você tá certo, o caminho mais difícil. Agora, eu acreditei no propósito. O grupo que tá aí no poder, ele tá há 16 anos. O que ele tinha para entregar à Paraíba, me perdoe, ele já entregou o que podia. Quem tá querendo mudança na Paraíba e vai ficar com quem tá aí, a continuidade não é a solução, a continuidade é o problema. Essa é a verdade. E eu estou oferecendo essa proposta de mudança. E mudança com ficha limpa. Só se encontra aqui. Eu acho que esse é o caminho que nós estamos oferecendo de propósito. Vou ganhar a eleição? Não sei. Eu quero é que as pessoas que pensam como eu penso, que defendem as ideias que eu defendo, que querem uma Paraíba com menos imposto, mais ágil, mais veloz, menos burocrática, mais simples, uma Paraíba que defenda a vida, que defenda as liberdades, que defenda a família, que é a minha agenda, esteja aqui. Eu estou aqui ao lado, deixa eu aproveitar para registrar, do meu pré-candidato ao Senado, Marcelo Queiroga, fez a gentileza de estar acompanhando aqui conosco essa entrevista. Marcelo foi ministro da Saúde. O nosso plano de governo na saúde, ele traz várias inovações para cuidar das pessoas. Então, é isso que eu tenho dito. Eu acho que os apoios que eu tenho conquistado, fruto, claro, de toda uma construção, de toda uma carreira, de pessoas que acreditam em mim, valeu. Vou lhe dar um último exemplo. Você acompanhou, tivemos agora o apoio de uma prefeita da região metropolitana, a prefeita Aline Povão, Cruz do Espírito Santo, aqui encravada na região metropolitana. E ela tomou uma decisão de coragem, uma mulher íntegra, reta, correta, que disse: eu vou ficar com quem sempre me deu a mão, com quem sempre me ajudou. O governo ofereceu mundos e fundos, muito mais fundos do que mundos, tá certo? E mesmo assim, ela ficou aonde estava.
Sobre esses meios de conquista desses prefeitos, qual o meio que o senhor tem utilizado para conquistar eles para esse projeto do senhor? Já como o senhor bem falou, não tem contra-cheque para esses prefeitos. E quando, uma vez o senhor sendo eleito, qual é a participação que o senhor defende? Como é que o senhor vai formar o governo? Não vai ter a participação política partidária, indicação de deputados e prefeitos? Qual é a metodologia que o senhor vai utilizar?
Bruno, primeiro, trabalho tem sido essencial na relação com a minha base. recursos, ações, investimentos, coisas que têm transformado para melhor a vida das pessoas. São postos de saúde, são escolas, são creches, são calçamentos de rua, que às vezes as pessoas acham pequeno. Quem vive aqui na capital, às vezes acha até algo que é, sei lá, interiorano. Mas só quem morou numa rua de barro, que vê o seu filho brincar na poeira quando faz sol ou na lama quando chove, sabe o que é um calçamento chegar na porta de casa. Não é o cimento e a pedra, não. O que está chegando ali é a cidadania. E nós temos lutado por isso. Quando você consegue um PSF para uma cidade, é uma mãe com um filho doente nos braços que vai conseguir encontrar um atendimento mais perto de casa. Eu acho que essa é uma missão. Está lá naquilo que eu carrego comigo. Nenhum paraibano ficará invisível ao nosso governo. As políticas com autismo, por exemplo, têm sido uma prioridade apontada por nós. As crianças com TEA, né, o transtorno do espectro autista, as crianças com síndromes raras, com necessidades especiais, o cuidado com a mãe atípica, que isso está faltando nas políticas do governo.
O senhor pretende interiorizar as ações da FUNAD?
Muito, e ampliar, Bray. Você tocou num tema importantíssimo. Eu tive agora recentemente em Pirpirituba. Você vê que eu ando. E tudo que eu falo com exemplo, eu falo com número, eu falo com dados, tá certo? Eu não vivo num mundo fantástico de Bob, imaginando uma Paraíba que tem gente que trancada num gabinete, todo engravatadozinho de gabinete. Tá vendo? Não. Eu tô lá na ponta. E lá em Pirpirituba, a gente foi no Espaço Crescer lá. Sabe quantas crianças são atendidas lá em Pirpirituba? 105. Sabe quantas vagas a FUNAD em Guarabira, que é o centro regional, tem para Pirpirituba? 5.
Fica uma deficiência.
Se a prefeitura não tivesse assumido uma missão de fazer, porque esse tipo de política pública, ela é obrigação do Estado, mas a prefeitura está tirando de outras ações para, claro, ter isso como prioridade. Senão ficariam 100 crianças desassistidas aonde só tem 5. Então a questão do autismo, eu, por exemplo, coloquei recursos lá no interior. Você me perguntou sobre interiorização. Brejo do Cruz, lá no interior, lá perto de Catolé do Rocha de São Bento, nós inauguramos recentemente uma praça sensorial. Na praça da cidade, nós fizemos um espaço sensorial para que crianças com autismo tenham essa experiência diferenciada para sua evolução, para o seu amadurecimento, para o seu crescimento. A questão de cuidadores nas escolas, escolas preparadas para esse aluno que precisa, né, de um cuidado especial. Volto a dizer, as mães atípicas têm que ter um cuidado com a jornada diferenciada para essas mães. O Estado pode ser parceiro nisso, eu quero ser parceiro nisso. Os temas de saúde mental, me permita aproveitar a deixa para entrar nesse tema. A depressão é o mal do século. As pessoas têm tirado a sua vida pela questão da depressão e a gente vê muito pouco dos equipamentos de saúde da Paraíba hoje preparados para esse enfrentamento. O Juliano Moreira, os CAPs, tá certo? Isso precisa ser reformulado, precisa avançar. Tem que ter pelo menos 40 novos CAPs, tá certo? Chegando ao interior do estado para poder atender regionalmente essa demanda em saúde mental. Eu tenho essa preocupação, eu tenho essa sensibilidade. Volto a dizer, não há para que ocupar espaços de poder se não for para cuidar das pessoas em primeiro lugar.
Pré-candidato, dentro da área do tema economia e geração de emprego e renda, nós temos na Paraíba hoje, na geração do PIB aqui no estado, a participação no setor de serviço de 81% nessa geração do PIB. A indústria contribui com 14%, acompanhado da agropecuária, 5%. O senhor caminha bem, circula bem na área do setor de indústria. E a gente sabe que os estados do país mais desenvolvidos, que geram mais riquezas, são aqueles que têm um potencial maior na área da indústria. Aqui na Paraíba, o potencial maior é o setor de serviço. Como o senhor pretende fazer para poder melhorar essa realidade aqui no estado da Paraíba e o estado poder gerar mais riqueza e mais emprego aqui para o nosso estado?
Felipe, que pergunta extraordinária, porque ela me dá a condição de trazer aqui um dado que é do conhecimento de pouca gente na Paraíba, inclusive era do meu desconhecimento, até que eu me propus a ser governo do estado e estudar a nossa macroeconomia. Sabia que a Paraíba é o estado que menos exporta no Nordeste todo, não é no Brasil não, dos 9 estados do Nordeste, quem menos exporta, ou seja, quem menos produz para ganhar dinheiro vendendo para fora, é a Paraíba. E é por muito, tá? Nós somos o 9º com cerca de 140 milhões de dólares de exportação. Sabe quem é o primeiro que está ali pertinho da gente? Sergipe, com 560 por aí, sabe? É 4 vezes. Sergipe, que é o menor estado do nosso do Nordeste, exporta 4 vezes mais que a Paraíba. Aí vamos pegar aqui o vizinho, Rio Grande do Norte. 10 vezes mais que a Paraíba. O Rio Grande do Norte exporta mais de US$1 bilhão. A Bahia, que é o maior, é 11 bi, é 100 vezes. Então, quer dizer, falta um governo ser parceiro. Eu quero ser embaixador dos negócios paraibanos. Eu quero ser embaixador do empreendedor paraibano. Você sabia, mais um dado, que a Paraíba foi o estado que mais fechou empresas da indústria de transformação no Brasil. Maior número de fechamento de empresas, aí não é só do Nordeste, dos 27 estados, agora em 2026, onde mais se fechou a empresa foi na Paraíba. Aí casa com aquele discurso que a gente fez da alta carga de impostos, que o Braz falava há pouco. Então eu estou trazendo aqui dois dados, tá certo? E vou além, tá? No setor de serviços, onde é 81%, a Paraíba comete uma crueldade. Você que está me escutando aí está tendo uma série de revelações, está dizendo, não é essa Paraíba que estão fazendo de propaganda, porque na propaganda a Paraíba é boa demais. Você sabia que a Paraíba tem subteto para quem está no Simples? O que é isso, minha gente? O Simples, todo mundo sabe, é aquele regime onde você paga menos imposto. Para quem é pequeno, para quem é o micro, tá certo? O MEI também, o microempreendedor individual, o pequeno, ele tem um teto no Brasil que é de 4,8 milhões. Então você é pequeno até faturar 4,8 milhões no Brasil. Sabe o que, é que a Paraíba faz? Diz, ei, aqui na Paraíba você vai sofrer mais um pouquinho. Aqui na Paraíba nós vamos ser mais cruel. Aqui na Paraíba você só é pequeno até 3,6. É 25% de subteto. A partir de 3,6 já é maior. Eu vou acabar com isso. Anotem aí mais um compromisso meu, tá certo? Eu, quando chegar no governo, eu vou eliminar o subteto do Simples.
O senhor acredita que para gerar, para fortalecer a indústria no estado, apenas reduzir ICMS?
Não, para fortalecer a indústria... Não, eu acabei de falar, melhorar as exportações, melhorar o ambiente de negócio. A maior forma de você trazer a indústria para crescer na Paraíba, tá certo? Você melhorar o ambiente de negócio, a desburocratização, a simplificação, a questão das licenças ambientais. Na Paraíba é uma vergonha, tá certo? Tem gente aqui querendo se instalar, tem 8 meses para sair uma licença ambiental. Eu vou fazer uma mudança de atitude. Primeiro, eu vou trazer a Lei de Liberdade Econômica para cá, para Paraíba, tá? A Lei de Liberdade Econômica, ela é uma lei federal que muitos estados, como o estado de Santa Catarina, por exemplo, já adotou a lei federal para estadual, mas aqui na Paraíba não, porque aí a gente teria que acabar com o subteto. E o governo quer arrecadar em cima do pequeno. Vocês costumam saber isso, o grande empresário, a visita dos fiscais lá nem sempre aparece. Agora o pequenininho lá na Josefa Taveira, meu amigo, o pequenininho lá no Valentina, o pequenininho aqui em em Mandacaru, tá certo? De vez em quando tem um fiscal na porta. Então eu vou ter uma mudança de atitude. Qual? Eu vou lá pra dentro da Sudema. Eu falei, eu quero ser embaixador, certo, pra atrair negócio na Paraíba. Senador, eu vou chegar no fiscal, Felipe, só pra concluir o raciocínio, me permita. Eu vou chegar lá no fiscal e vou dizer, meu amigo, por que é que tá demorando 8 meses? Dê o parecer. Se tem problemas, diga quais são as diligências. Porque é preciso. Mas uma empresa que quer se instalar na Paraíba, ela não poder abrir as portas porque não tem uma licença da SUEM. Então, melhorar o ambiente dos negócios, desburocratizar, simplificar. Pra quem quer produzir, eu tenho 3 propostas na Paraíba. Vai ser mais rápido, vai ser mais barato e vai ser mais simples produzir aqui.
Senador, a taxação dos 25% dos Estados Unidos para o Brasil vai impactar fortemente o etanol e o álcool, onde a Paraíba é forte nessa produção. O senhor acha que a postura dos filhos de Bolsonaro não atrapalhou a relação do Brasil com os Estados Unidos nessa situação, não impactou nessa decisão?
Nos Estados Unidos está 25% e a China está 55%. Ou seja, a China aumentou para o produto da carne, por exemplo, que também impacta a Paraíba, 55% de tarifa. Então nós estamos no meio de uma guerra, tá certo? Onde nem está bom com os Estados Unidos, nem está bom com a China. A Paraíba, o Brasil tem que se sobressair mesmo. E nessa relação tem erros de Bolsonaro como tem erros de Lula. Tá? Tem muito erro de Lula no trato com os Estados Unidos, como também pode ter tido erros deles. Então quer dizer, agora não adianta colocar na conta de um ou de outro. É preciso pensar em solução. E aí talvez seja o grande problema. Né? Tem gente que acha que o problema tem dado resultado nas políticas. E aí o Brasil, por achar que o problema dá resultado na política, tem evitado buscar a solução negociada, que era o melhor caminho.
Nesse caso, o senhor continua contra a redução da escala 6x1 nesse sentido, que tem impacto importante
na economia? Eu sou a favor da redução. Eu sou a favor. Já defendi, inclusive, nessa mesa aqui, 5x2. Tá certo? A favor da redução 5x2, com o governo contribuindo com a redução de encargos sociais, o governo contribuindo com a desoneração da folha de pagamento, que essa conta não pode ficar só com o empreendedor.
Mas o governo já disse que não vai.
Sim,
não,
mas vai. É a votação quem vai decidir. Concordo com você, o governo não quer. Não é que o governo não vai, o governo não quer. Nós temos que votar para dizer que essa conta tem que ser dividida entre o empresário, o empreendedor, que não aguenta mais pagar imposto, e o governo. E me permita só dentro dessa linha, você falou 81% de serviço, 14% indústria e o agro com 5%. Me perdoe, o agro da Paraíba precisa de melhor atenção, a cadeia sucroenergética, a cana-de-açúcar, tá certo? As cooperativas pelo Cariri, pelo interior, são muitos temas do agro aqui, com o Mário Boba na FAEPA, nós temos conversado, com a Asplan, com o Zé Inácio, Pedro Neto, nós temos conversado com o agro paraibano, para que o agro tenha um outro tempo no nosso governo. Crédito, tá certo? E medidas de diálogo. Isso, entendam isso aqui. A mudança de atitude é essencial. Eu quero ser o embaixador dos negócios paraibanos, defender o empreendedor paraibano, comércio exterior, simplificar aqui dentro, desburocratizar, como é que faz para ele vender para fora, onde é que eu posso ser parceiro, onde é que a gente pode ajudar a buscar crédito. Eu quero fazer essa Paraíba voar com quem quer produzir, porque o jovem hoje, Felipe, muitas vezes ele não está sonhando apenas com o primeiro emprego. O jovem quer a primeira empresa, quer abrir um startup, o jovem quer abrir um negócio, ele quer ser empreendedor. E se não tem um Estado que é parceiro, que burocratiza, que complica, fica mais difícil.
Ô, senador, voltando aqui para temas que são do Estado e que competem realmente ao governo, ao cargo de governador da Paraíba, em relação à questão relacionada ao pagamento de precatórios, nós estamos em uma lista que está desatualizada, estamos em 2008, com 10 bilhões de reais. Qual tem sido o seu compromisso enquanto pré-candidato, também na condição de advogado, em acompanhar e buscar uma solução para que o Estado possa fazer um repasse maior para o Tribunal de Justiça fazer esses pagamentos?
Olha, essa redução no nível de pagamento de precatório, o nome parece técnico, mas isso é como é que se traduz? Calote, tá certo? No cidadão paraibano que tem direito a receber. O governo reduz o pagamento de precatório para poder fazer caixa para o governo. Se ele está pagando, talvez, sei lá, 500 milhões a menos de precatório, é porque esses 500 milhões estão indo para a conta do governo, tá certo? Para o governo gastar, talvez furando o teto da LRF, contratando pessoas, cabide de emprego, república dos contra-cheques para quebrar o governo para ganhar a eleição. Mas quem tem direito a receber, que está lá nos precatórios, está ficando mais tempo na fila porque não está sendo cumprida a regra de pagamento de precatório. Eu quero cumprir a regra. Eu quero ser transparente. Eu vou sentar com o Tribunal de Justiça, tá certo? Vou dialogar qual é a regra aqui. Como é que manda a lei? E a minha intenção é cumprir a regra, é cumprir a lei, para que o Estado preserve, claro, aquilo que lhe é de direito, mas o cidadão que hoje está sofrendo calote do governo porque não entra na fila de precatórios como deveria. Você sabia que o RPV, que é o requisitório de pequeno valor, tá certo? No Brasil, ele tem o teto até 40 salários mínimos, ele entra em RPV. RPV faz o pagamento mais rápido, né? Sem burocracia, dentro do ano. Sabe o que foi que a Paraíba fez? 10 salários mínimos aqui. Aqui é até 10 salários mínimos.
Tem um teto, né?
Subteto, a mesma coisa do Simples. Ou seja, quem está entre 10 e 40 salários mínimos, que tem o seu dinheirinho para receber, que é de... Olha, cá para nós, quem tem um precatório para receber entre até 40 salários mínimos, isso é para o sustento da família.
Isso não
é
para enriquecer ninguém, não. Você pretende ter um grupo de trabalho na sua campanha para analisar isso de forma técnica com quem hoje pleiteia o recebimento?
Tenho. Tem gente cuidando disso aí. Tem um grupo que cuida da parte de controladoria, que é onde entra isso, a parte de fazenda e finanças públicas. Tem a parte do nosso grupo de trabalho, tá certo? Que cuida de governança digital. Deixa eu aproveitar até a deixa que você me deu, não sei se terá outra, mas para dizer que onde um plano de governo nosso mais inova é na governança digital. Eu quero a IA, eu vou usar a IA, inteligência artificial, para otimizar toda a relação de serviços públicos. Eu quero 100% dos serviços públicos da Paraíba, tá certo? Digitalizado. Hoje, você tem poucas coisas, até aqui na cabeça, mas você tem só uma parte de serviços que estão no portal. Uma parte, sabe o que é que está no portal, por exemplo? Boletim de ocorrência. Deixa eu dizer uma coisa. Se tiver o seu carro, o seu celular roubado, o seu carro assaltado, 19 horas, ali andando na orla de João Pessoa, sabe onde é que você tem que ir fazer o boletim de ocorrência? No Geisel. Porque às 18 horas, todas as demais delegacias na Paraíba, todas não, não vou usar todas não, ali, por exemplo, naquela região, as delegacias estarão fechadas. Você tem que deslocar o Geisel. Aí diz, não, mas o governador lá na Rui Carneiro abriu uma delegacia nova, bonita, né? O governo tem um prédio próprio ali em Tambaú, e ele não usou o prédio próprio, porque tinha que reformar e ia demorar demais. Ele preferiu alugar.
Então o senhor defende o funcionamento 24 horas das delegacias?
Eu defendo que a gente possa fazer as delegacias, ampliar esse horário para que o cidadão seja bem atendido. E eu, por
como
isso
que era antigamente, né?
Como era antigamente, por isso que eu estou falando de efetivo. Por isso que Felipe me perguntou. Eu disse que isso não é custo, isso é investimento. Se funcionava antigamente, por que é que não funciona hoje? Essa é a pergunta que se faz. Não estou querendo inventar a roda, não. Eu estou querendo voltar ao tempo em que as coisas funcionavam na Paraíba. Só que hoje, em vez de discutir os problemas reais, eles preferem ficar fazendo politicagem.
Estamos recebendo já nos instantes finais o pré-candidato ao governo do estado da Paraíba pelo partido PL, Efraim Filho, aqui conosco. Felipe, a sua última pergunta, Felipe.
Olha, pré-candidato, eu vou entrar no tema da educação, nós não tratamos ainda. A Paraíba nos últimos anos teve um avanço no número da participação no ensino médio, de concluintes do ensino médio realizando o Enem, isso é um dado positivo, porém lá na outra ponta, no índice de analfabetismo, a Paraíba teve uma diminuição da taxa de 15% para 11% aqui no estado, mas em nível brasileiro.